Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Está começando mais um Pocket Podpá, onde que é aquele programa um pouco menor, né, do que costuma ser os episódios aqui do Podpacast. Alguns episódios aí vêm extrapolando a quantidade de minutos ideais aí, mas o que é minutos ideais, né? Minutos ideais é para você aquela que... aquilo que te faz bem, aquilo que te reconforta, né? Pra você escutar como um mega filme ou talvez uma série de TV. Também funciona, né? As grandes votações aqui não tem como fazer muito rápido, então por isso que eles demoram mais. E os grandes episódios também de listões, acredito que valem a pena. Mas vamos aí tentar fazer o Pocket Podpah funcionar de uma maneira um pouco menor aí, tá bom? Então... e o primeiro Pocket, né, deste ano de 2024, a gente vai abordar uma das maiores séries de animações, de animação, né, que ainda está passando aí no mundo. Acredito que hoje ela não seja tão fomentada e comentada como ela era anos atrás, mas ela ainda continua muito relevante, com grandes episódios que sempre dão o que falar, que é Rick and Morty. E para falar comigo sobre a sétima temporada dessa grandiosa animação, ele, Gustavo, lá do Cinema 3. Tá? Boa noite, mano. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Opa, muito boa noite, né? Mais uma vez aqui, eu representando o Cinema 3 aqui no Podpacast. Bora lá falar a maior série de animação da atualidade, que é Rick and Morty, e hoje é dia de falar dele, do Rick Perna, que é uma das grandes coisas que teve nessa nova temporada. Então bora lá falar do Rick Perna.
Pra começar, você ainda acha que ela é uma das maiores animações que ainda tá passando aí atualmente?
Cara, assim, na atualidade, eu acho que ainda é, porque por mais que os serviços de streaming tentam trazer algumas animações novas pra tentar competir, tipo, Star Plus, ano passado, eles ressuscitaram o Futurama.
Sim.
Pra tentar competir, não conseguiram. Passou bem despercebido. Tem outras séries, tem o Solar Opposites, que é dos mesmos criadores de Rick and Morty, tem o Bob's Burger. Acho que ainda não teve uma série de animação adulta que se equiparou ao sucesso que Rick and Morty fez. Então, pra mim, na atualidade, Rick and Morty ainda é a maior série de animação adulta.
De furar a bolha, realmente, né? Ela, quando ela lançou, né? Ela furou a bolha, tipo, muita gente assistiu, muita gente que não acompanhava animação e assistiu, por exemplo, Simpsons há anos atrás, assistiu Rick and Morty e gostou, né? Acredito que com o tempo de lançamento, né? Muitas pessoas param de assistir, até porque o tempo de lançamento de uma temporada e outra, né, acaba deixando a pessoa menos ansiosa pelo lançamento, acredito. Mas eu tô firme e forte desde
pra comentar, só pra comentar esse assunto, também mudou a plataforma, né, que antes, mesmo sendo sempre foi uma série original do Adult Swim, antes passava no Netflix. O pessoal assistia na Netflix, e quando lançou a HBO Max, eles tiraram, né? Eu lembro que foi até um evento bem comentado quando o Rick and Morty saiu da Netflix e começou a lançar os episódios novos na antiga HBO Max, agora é só Max. E acho que não é todo mundo que acompanhou a transição de plataforma, né? Então tem gente que ainda só tem Netflix, né? Então quando o Rick and Morty saiu da Netflix, acho que teve uma gente que parou de ver a série só. Então assinou outro stream pra isso.
Realmente. Acho que Rick and Morty, ele se beneficiou bastante do que Breaking Bad foi pra Netflix também, né? E quando começou a passar lá, todo mundo assistia, porque todo mundo... não fala todo mundo, a grande maioria, né? As pessoas que têm streaming preferem ter a Netflix do que ter outros streamings aí. Eu acho que aqui no Brasil ela é a mais assinada, depois é a Globoplay, parece, uma coisa assim. Ou a Amazon, um negócio assim. Netflix é muito forte.
Eu acho que o YouTube Premium tem mais assinaturas que HBO Max no Brasil.
Exato. Acho que essa quando você coloca HBO no nome, né? Te restringindo a um certo público, né? Porque as pessoas que assistem HBO, elas já sabem o que elas estão assistindo, né? Uma coisa de qualidade, etc. E até pelo preço também, assusta um pouco o pessoal, né? Ainda mais agora que aumentou o preço e tirou o HBO, né? Eles deveriam ter, tipo, retirado o HBO e abaixado um pouco o preço. Daí talvez o público, uma grande parcela do público, fosse assinar o streaming deles, mas um pouquinho diferente, né? A estratégia, hein? A estratégia é meio...
O HBO é um nome que remete a coisa cara, né? Que
HBO foi
a TV a cabo. Aí quando eu fui pro streaming, muita gente não quis assinar porque achou que era caro, mas tipo, era R$19,90 a assinatura. Sim. E agora tirou o HBO e a assinatura foi por quase o mesmo preço da Netflix.
Exatamente. E eu vi hoje, papo de, né, nada a ver com o Rick Mori, mas sobre a plataforma que o Rick Mori tá, é que algumas pessoas já estão acionando o Procon, porque prometeram, né, que ia ter mais conteúdo na Max e tem menos conteúdo do que a HBO Max. Então, tá mais caro, né? Então, e tá, por exemplo, aquele o pessoal, né, eu me enquadro nesse pessoal, que assinou aquele plano de vitalício de 50%, logo no primeiro mês, acho, de lançamento, que ia pagar 13 alguma coisa para sempre, tinha o plano master, né? Porque tava pagando o preço em cheio, só que pela metade do preço por ser promocional. Aí tinha 4K e blá blá blá. Agora que virou Max, só Max, caiu pro plano intermediário, né? Então esse 13 aí, ele já é o plano intermediário, não é mais o plano principal lá e etc. Por mim, que não tem uma TV 4K, então tá tranquilo ainda, né? Mas imagino pra quem tem, etc. Queria, por exemplo, Senhor dos Anéis, 4K, etc. Uma experiência grande. Mas, enfim. Papos para Procon, não é papos para o podcast.
É dica, acione o Procon.
Exato, acione o Procon. Bom, Rick e Morty, então, já tá na sua 7ª temporada. 71 episódios. Primeiro episódio, né? Primeira transmissão foi lá em 2 de dezembro de 2013. Não é uma temporada por ano, né? A primeira temporada foi 2013 até 14. A segunda foi em 2015. A terceira em 2017. A quarta, 2019-2020. Aí sim eles engrenaram aí uma temporada atrás da outra. 2021, 2022 e 2023. Papos da nova temporada também a ser lançada neste ano de 2024. Muito bom, muito bom. Lá nos Estados Unidos eles passam no Adult Swim, na TV, né? TV a cabo, se eu não me engano. E aqui no Brasil chega pela Max. Eu acho que até a quarta temporada tava na... Até a quinta temporada, acho que tava na Netflix. E depois as outras já foram pela HBO Max, se não me engano. Bom, os personagens principais, né? Pra quem aí tá acompanhando e nunca ouviu falar, né? De Rick e Morty, é o Rick e o Morty. O avô, Rick, e o neto, Morty, fazendo aí suas trapalhadas pelos universos aí da série. Se você acompanhou desde que lançou aqui no Brasil, ou você chegou depois?
Cara, eu acho que comecei a assistir Rick and Morty em 2017, meio quando a série começou a ficar popular, sabe? Começou a ter meme toda hora sobre a série no Facebook. Naquela época ainda não tinha o hábito de ter tipo, reels, vídeos curtinhos, então tipo assim, era muita imagem, né? Então tinha muito tirinha de cenas do episódio. Eu comecei a achar graça daquelas tirinhas e peguei pra assistir. Naquela época só tinha 12 temporadas ainda, tava pra sair a terceira ainda. A terceira já tava anunciado que ia sair. E saiu meio que simultâneo no Brasil e nos Estados Unidos, lançando pela Netflix. Eu acabei assistindo tudo na época. E eu virei fã. Eu admito que eu virei fã. Os primeiros episódios de Rick and Morty são um pouquinho mais fracos. Conheço muita gente que falou que começou a assistir Rick and Morty e não gostou dos primeiros episódios. Aí depois que a série engrena, acho que lá pra terceiro ou quarto episódio da primeira temporada, a série fica maravilhosa e pra mim, em questões de atualidade, né? Superou todas as outras séries adultas, porque acho que não todas, acho que South Park ainda consegue ser um pouco mais atual. Esse tipo de tá assuntos mais atuais, conversar melhor com o público. Acho que Rick and Morty deu um baile em tipo Simpsons e outras séries adultas que estavam em evidência. Então acabou se tornando uma das minhas séries de animação favorita. E normalmente os episódios saem no Adult Swim nos Estados Unidos no domingo e na segunda lança na Max. Então, somente na segunda eu já pego e já assisto o episódio. Eu sempre tô com o Rick and Morty em dia.
É, acho que eu fui mais ou menos o que você falou aí também. Acho que lançado já a primeira temporada quando eu comecei a assistir. E depois eu fui acompanhando com o lançamento também. Essa sétima temporada, então, como eu disse, né, foi lançada aí no ano passado, consistindo entre 10 episódios. É, desde a segunda temporada estamos tendo 10 episódios, só a primeira teve 11 episódios. É, eu acho que tem uma piadinha, né, do Rick and Morty, que era pra ser 7 temporadas o tempo inteiro, né, alguma coisa assim. É, eu lembro de ter alguma coisa que tipo, tinha que ter 7 temporadas, alguma coisa assim. É, sempre foi um plano, talvez, deles. E já tá renovado até a nona, se eu não me engano. Eu não estou falando de uma grande bobagem. É, tirando isso, agora vamos pros episódios. Você gostou da temporada em si? Você achou ela mais fraca, mais forte? É, pior? Ruim? Engraçado?
A sétima temporada, eu vou começar comparando com as anteriores. Eu tava começando a desgostar de Rick and Morty, que eu acho que a série foi enfraquecendo com o tempo. Eu acho as três primeiras temporadas maravilhosas, perfeitas. Um arco muito bom. E mesmo, tipo assim, tem a história linear, mas tinha muito episódio solto. E tinha as aventuras particulares lá do Rick e do Morty.
Uhum.
Só que aí, a partir da quarta temporada, começou a ficar muito sequencial os episódios. Então, muita coisa que... E tipo, abordou o negócio da Beth ser um clone lá na primeira ou segunda temporada. Aí teve um arco só disso em outros episódios das outras temporadas.
Sim.
O Migno lá na primeira temporada e começou a focar só nisso. Aí teve uma hora que só focou no Rick tentando se vingar do Rick primário por causa da morte da Anne. Aí ficou um tempão focado nisso em vários episódios. Aí meio que perdeu a essência de Rick and Morty, que era aquelas aventuras aleatórias. E eu não tava mais curtindo. E também, às vezes, eles puxavam coisa lá na primeira temporada, nem lembrava o que tinha acontecido. Aí, pra mim, começou a ficar chato. Então, a quarta, a quinta e a sexta, pra mim, foram temporadas bem mais abaixo, sequencialmente. A quinta pior que a quarta, a sexta pior que a quinta. A sétima, eu acho que eles resgataram um pouco esse negócio de aventuras aleatórias. Eles encerraram esse arco do Rick primário no mesmo episódio que eles encerraram o arco do Morty Maligno. Eles pegaram o mesmo episódio pra encerrar esses dois arcos. E focou mais nas aventuras aleatórias. Então acho que, tipo assim, ainda tem uns defeitos, ainda tem episódio que puxa pra coisa antiga de Rick and Morty, que eu acho que força um pouco, porque a gente tem que lembrar do que aconteceu lá na primeira, segunda e terceira temporada.
Sim, sim.
E ter de novo nesses episódios novos, mas ainda assim teve episódio que acertou em cheio. Uns tramas novos, umas aventuras novas, e tem episódio que errou feio. Pra mim, o pior episódio de toda a série tá nessa temporada, na temporada 7. Depois a gente fala mais dele. No geral, eu acho que a série melhorou. Eu acho que finalmente me deu gosto de voltar a acompanhar Rick and Morty. Eu acho que os episódios novos, tipo, acho que de 10 episódios, dá pra dizer que 7 são muito bons. Um ou outro eu não gostei, mas eu acho que a série melhorou com o tempo. Essa temporada nova eu gostei até bem mais do que as três anteriores.
É, eu acho que dessa temporada aqui de tramas aleatórias, dos 10 episódios, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 episódios, né? Eu acredito que só o 5 e o 10, né? Que abordam coisas de temporadas passadas, talvez.
Eu acho que é o 5 e o 8 mais. Acho que o 10 ainda é um pouco mais solto.
O 8 dos números e letras?
É, os números e letras aí que pegam uma piada lá da primeira temporada e faz a
piada sobre isso. É verdade. Pega uma piada lá da... Tanto que eu nem lembrava. Boa piada.
O 10 ele fala dos medos, né? E começa a puxar coisas que, tipo assim, a gente sabe dos personagens, mas não dá sequência exatamente a algum evento, né?
Uhum, sim, sim. E aborda também muito o sentimento do Rick, etc.
É um episódio que, tipo, ele existe mais que você conheça os personagens do que você lembra o que aconteceu na série, né? Diferente do episódio 5, que é o Mortuary. Nossa, tem um nome é difícil falar o nome dos episódios. Eles fazem sempre trocadilho nos nomes.
Sim.
O Mortuary King, o episódio 5. Que ele é feito justamente só pra encerrar o arco do Rick primário. Tipo, tudo aquilo que você acompanhou nas temporadas 4, 5, 6, ali fechou. Mas os outros episódios são mais soltos.
Sim, exatamente. É, eu gosto também dos episódios mais soltos. É, como eu assisti muito Simpsons na minha vida, né? E basicamente todos os episódios de Simpsons são soltos. Né? Tanto que o Bart e a Lisa, eles não crescem e os anos se passam. Eu gosto muito de série de animação com arcos soltos, né? Quando uma série de animação é feita para ter arcos soltos, né? Por exemplo, eu assisti a Final Space, que é uma série que é para ser sequencial, né? Então, quando tinha um episódio do dia... mas Rick e Morty, para mim, funciona como arco solto mesmo. E sempre dando aquela piadoca de, tipo... eu sempre gosto da piada de, tipo, quando eles estão conversando se eles são eles mesmos ou... alguma coisa assim, eu acho que. Ou quando eles lembram. Um pra ser o plot principal do episódio, sabe? Tanto que o Evil morre e já deu, já, cara. Pra mim, acho que. Já exploraram ele o suficiente também. A Beth ter um clone também, acho que. Cara, já deu e etc. Esse tipo de piada já. Que Mori, ele é bom quando ele faz a aventura do dia e a aventura é totalmente descabida da realidade, tirando o episódio 4, que é absurdo, né? Dessa temporada. Eu acho que quem aprovou isso nem ele tava bem no dia quando ele aprovou.
Fala do episódio do espaguete?
Isso, exatamente.
Cara, eu tenho que falar pra você uma coisa. Não sei se é porque eu sou vegetariano, mas eu achei o episódio do espaguete o melhor episódio da temporada. Ele é pesado, ele é muito pesado. Ele tem até um aviso no começo dizendo assim, que quem tem sensibilidade com suicídio não assista, né?
Exato.
Mas tipo assim, eu achei esse episódio muito bom porque ele mostrou toda a hipocrisia, tanto da indústria da carne quanto do capitalismo, né? Que tipo assim, se o ser humano fosse comível, eles iam dar um jeito de comercializar o ser humano pra gente comer. É,
sim, sim. Por esse tipo ponto. Assim, por esse ponto, sim. Mas
eu achei a crítica. Eu achei a crítica muito boa. O episódio é muito bizarro. É bizarríssimo o episódio.
Sobre a crítica, né, aos grandes movimentos e indústrias, não só de comida, né, como qualquer coisa, né, acho que dá pra gente fazer um paralelo a basicamente tudo aí que vira venda para pessoas, etc. Como eles fazem de tudo, né, pra que venda, né, que eles ganhem dinheiro, etc. Só que, tipo, o jeito, né, eu acho que a forma que eles fazem o espaguete ser bom, eu acho que ela é meio pesada demais. Eu concordo com o aviso e etc, mas é um negócio que pra mim é muito pesado.
Eu pensei assim no episódio, Eu gostei muito do episódio porque eu sou uma pessoa que tá muito por dentro desse assunto, eu milito, né? Porque eu já parei de comer carne, né? Então, tipo assim, eu milito pro assunto e tal. Mas eu não mostrei esse episódio pra ninguém. Assim, assiste esse episódio aqui. Vê o que você acha. Então, tipo assim, eu gostei porque conversa comigo o episódio. Mas eu não sairia indicando ele. Eu entendo que ele é bem sensível. Mas achei ele muito, muito bem escrito. É que eles foram pro lado mais bizarro possível. Eles fizeram o South Park. Fizeram a coisa extremamente bizarra pra provar um ponto.
Episódio 4, né? É, pra quem aí possui gatilhos, etc. Acredito que não seja um bom episódio pra você assistir. Se você tá tudo bem sobre isso, né? Assista. Que é um episódio interessante, né? Tirando esse ponto aí pra mim. É um episódio interessante que aborda uma temática interessante e um ponto interessante também. Então, muito importante, aliás. Então, assistam e vejam, né? E tomem as suas próprias conclusões. Bom, tirando esse episódio, mano, eu não lembro de nenhum outro que seja tão forte. Talvez o último, né? Que aborde medo, etc., né? Nas pessoas.
O episódio 10, ele é muito bem escrito. Primeiro que tem aquela maluquice de Rick Mark, que você não sabe quando é realidade e quando não é, né? Lembra daquele episódio da simulação que teve lá na primeira temporada?
Sim.
Tinha uma simulação dentro de uma simulação que era outra simulação. Episódio muito bom, inclusive. Mas nesse episódio eles usaram bastante pra desenvolver mais a relação do Rick e do Morty, porque, tipo assim, o Rick, ele ficou muito tempo cercado, né? Pela vingança dele, por causa da morte da Diane. A Summer, sim, que se tornou mais reta com o passar da série, deu espaço por ser ajudante do Rick, né? E o Morty tem medo de ser substituído. Eu acho que esse episódio foi muito bom pra aprofundar mais a relação e definir como é que vai ser a relação dos dois nas próximas temporadas, né? Então, eu achei um episódio muito bom também, o episódio 10.
Gostei. Ainda mais como ele encerra a temporada, né? Acho que também é um bom episódio pra encerrar a temporada. E aborda um pouco sobre o sentimento dos dois personagens principais.
Acho que um episódio bom, assim, tratando de aventura aleatória, é o 9, de Valhalla. Esse episódio, sim, é muito aleatório. Porque,
o que mais gostei, né?
Segue o fio da meada. O Rick quer fazer uma energia infinita. Ele decide morrer em Valhalla. Só que tem que, tipo, morrer de forma Vicky, né? Ele tem que morrer e ir pra Valhalla, né? Aí ele tem que se provar que era o Odin pra poder conquistar a confiança dos Vikings e construir o negócio dele. Enquanto na Terra, o Mor faz cagada, como ele sempre faz. E o Pé Grande começa a trabalhar pro Papa. Esse é o episódio. Depois o Rick volta de Valhalla e começa a lutar contra o Papa.
Mano. Eu acho que pra mim é o melhor episódio da temporada. Esse e o primeiro. O primeiro também eu gostei bastante. Que é a saída do pessoal.
O primeiro também eu achei muito bom. O que eu mais gostei do primeiro foram as referências, né? Tem bastante referência nesse episódio. O Sr. Bunda Cagada tá sendo trocado pelo Predador, pela esposa dele.
Mano,
e tem um
monte
de filme do Predador nesse episódio. E tem
ele tem que matar o Predador, né? Tem o Hugh Jackman.
E o Hugh Jackman realmente participa do episódio. Você vê nos créditos, ele realmente participou do episódio. Não é que nem o South Park tenha... Tem celebridades, mas elas não se dublam, né? Esse realmente tem o de Hugh Jackman. Então, esse episódio, ele é continuação, né, do arco do Bunda Cagada, que tem alguns outros episódios com ele, mas ele é muito aleatório também.
Sim. O 3 também, né? Que é o do amor, né? Teoricamente do amor, do... Sei lá o que é isso aqui.
Que
invadem a Terra e... Daí envolve o presidente dos Estados Unidos. E é só uma vingança contra o Rick, etc.
Esse é legal, mas eu não achei tão bom, porque ele pega dois episódios diferentes antigos e junta num só, que é o... Nas três, né? A da terapia, que é lá do episódio do Pico Rick. O episódio do presidente, né? Que tem aquele episódio das cabeças gigantes lá da primeira temporada. E o episódio da unidade, ele junta esses três arcos num episódio só. Então, tipo assim... Ele meio que exige que você lembre o que aconteceu nesses episódios pra você juntar a história e fazer esse. Mas em si é um episódio legal. Eu dei bastante risada vendo esse episódio, vendo que o presidente dos Estados Unidos é só um malucão que só queria provar um ponto contra o Rick e pegar a terapeuta dele.
Exato. Cara, dá toda uma merda gigantesca por causa disso. E aí todo mundo vai se tornando a unidade, etc. Vai aumentando.
E também tem uma crítica, né? Porque agora em 2024 tem eleições nos Estados Unidos, né? E tipo, ele queria fazer tudo pra aprovação dele subir e ele só piorava, porque tem uma parte que ele chega lá na cidade e começa a atirar em todo mundo e sai no jornal. Assim, presidente dos Estados Unidos atira em todo mundo na cidade. É, mostra o gráfico da aprovação caindo.
Caramba. Eu gosto dessas tiradas políticas também, ele que mora, ele sempre faz com uma qualidade acima do normal. É, o episódio 2, cara, que mostra o pai do Morty, o Jerry, com a inteligência do Rick, né? Os dois viram um só, teoricamente, eu achei interessante também.
Eu achei esse episódio legal, até porque, tipo assim, o Morty se mete numa encrenca e, tipo, o Rick sempre vai salvar, só que, tipo, não era o Rick e o Jerry, né? E meio que eles mais atrapalham, ajudam e tem que se virar pra poder contornar aquilo. Eu achei bem engraçado.
E dá uma... E vai escalando, né? De uma maneira absurda depois, também.
No final, junto os corpos dos dois, eles viram um corpo só. Só que depois eles baixam a cabeça real. E pede, pelo amor de Deus, pra se trocar os corpos que vocês não estão aguentando mais.
Sim. Mano, sensacional. E o Jerry, no final, ele fica, tipo, triste, né? Porque ele gostou da situação, caralho. Muito bom. E o da perna, cara? Fala da perna, cara. Você gostou do episódio da perna?
Cara, o episódio da perna... não foi um episódio que eu achei muito bom, mas eu achei muito engraçado. Tipo, a história dele é meio zoada, porque ele faz aquela zoeira com aqueles episódios, tipo de Friends, que tem um episódio na temporada que eles pegam clipes antigos e montam um episódio novo. E tipo, o Rick Moore já fez isso, teve aquele episódio dos Parasitas lá na primeira temporada, que teve o que aparentemente conheceu o Sr. Bunda Cagada. Só que, tipo, eles mostram clipes, coisas que a gente não viu, né? Eles mostram clipes passados de coisas que a gente não viu na série, mas pra série é coisas que aconteceram no passado.
Sim.
Aí, tipo, as coisas que mostram... Tem umas coisas que são bem bestas, mas tem umas coisas muito aleatórias. Quando apareceu o Rick Perna, eu ri alto. Pra mim foi a coisa mais engraçada da temporada inteira.
O Rick. Agora, quando tipo, o Rick episódio... se transforma em alguma coisa aleatória, assim, é muito bacana.
Inclusive, meu episódio favorito da série inteira é o episódio do Pickle Rick.
Pra mim,
é o melhor da série.
O Pickle Rick agora, deveria ter um episódio por temporada do Pickle Rick.
Sim, não, o Pickle Rick é a melhor coisa que eles fizeram nessa série. Agora, tipo assim, como é um episódio de clipes, né? E até eles até chamam as memórias de clipes no episódio. Então, tipo assim, não tem tanta história, é mais... mostrando realmente eventos aleatórios e eu acho que, tipo assim, pra ser um episódio engraçado, ele acertou bem. Mas é tipo assim, é mais um filler na temporada do que...
Do que algo que vá dar continuidade, né, talvez.
Sim. O que eu achei engraçado também nesse episódio é que na dublagem eles colocaram aquele ser observador com a voz parecida do Marcos Mion. Falando igualzinho o Marcos Mion, cara. E tipo, aqui, pra gente que é mais velho, a gente lembra que o Marcos Mion, no começo da carreira dele, ele comentava clipe na MTV. Verdade. Pegava uns clipes toscos e ficava comentando em cima. Então, tipo assim, pra quem é mais velho, deu uma nostalgia que sim, é porque o Marcos Mion, antes de ser apresentador de programa de auditório, ele era comentarista de clipe tosco.
Exatamente. Faz aí do mesmo. No Caldeirão ainda, não sei se tem ainda, mas no começo lá tinha coisa que ele só via os clipes da Globo. Ele ficou famoso por causa disso aí mesmo.
É, então é tipo assim, achei a sacada muito engraçada, né? Mas ele é meio que uma cópia daquele episódio dos Parasitas, né? Só mostrar uns clipes aleatórios. Apesar que o episódio dos Parasitas é muito bom. Porque ele mostra o grau de aleatoriedade que essa série tem.
Exatamente. É bem aleatório. Cada episódio é muito aleatório do outro. Eu acho que o 6 é bem parecido com o 8, assim, mano. Porque o 8, apesar de ser uma história com começo, meio e fim, né? E ter uma lembrança lá no passado, são episódios mais fillers, eu diria, né? Talvez no 7 também, né? Por causa do... O 7 é bizarríssimo também. E é o dos...
Os Kuwait.
Fala,
né?
Exato. O pessoal fica andando... O negócio é bizarro também.
Eles pegaram uma referência muito específica de um filme de ficção científica muito específico. Eu precisei pesquisar pra entender esse episódio.
Não é sobre Alien isso daí?
Os Quites, se não me engano, é do Vingador do Futuro. A referência.
Ah, que tem, né? Aquele... Ah, verdade, realmente. Tem um cara desse aí lá. Realmente.
Então,
eu achei
o episódio inteiro só nessa referência.
Eu achei o episódio bizarro. É o episódio mais focado na Summer, né? Eu não, nessa temporada não teve episódio da Beth, né? Só da Beth.
Focado na Beth, não. Teve o episódio do Jerry, que foi o episódio que eles misturaram cérebros. Teve o episódio da Summer, que esse foi o dos Quiet. E... Eu acho que nem do episódio do Morris sendo protagonista não teve, né? Que o Morris foi mais, apareceu mais com o Rick mesmo.
Talvez o 10 apareceu mais o Morris, né?
Talvez o do medo, mas ele trabalha mais a relação do Morris em relação ao Rick, né? Agora, tipo, o episódio do Morris sendo protagonista também não teve.
É, realmente. O 5, talvez, né? Mas aí é o Evil Morris também, né? Mas é o Evil Morris mais do 2, né? Então, realmente.
Continuar um arco mais estabelecido.
É, também acho que porque nas outras temporadas, praticamente, teve vários episódios da Beth.
Eu acho que o arco da Beth cansou, cara. Ainda bem que não teve mais.
Exato, também acho. Até o próprio Jerry, tá ligado? Eu acho que tem que fazer alguma coisa com esse cara aqui, porque ele ser um bundão já é meio padrão, né? Talvez, não sei se você assiste One Piece, talvez ele tenha que ter um quadro, uma jornada do personagem tipo Soap, assim, tá ligado? Buscar a sua força interior, encontrar o seu verdadeiro herói, talvez. Seria interessante pra ver alguma coisa assim pro Jerry.
É que o Jerry, ele é o personagem que tá lá na série que tá pra ser zoado, né?
Sim.
Ele é o alvo certo de zoeira. E tipo assim, quando dão um pouco de relevância pra ele, tipo naquele episódio que eles vão pra aquele parque de diversão e ninguém morria, aí ele tinha que levar o Rick pra um lugar específico pra poder matar o Rick.
Então,
tipo assim, são os episódios que mostram que o Jerry tem um potencial pra ser protagonista, assim, de algum episódio, mas por causa da burrice dele, né?
Sim. Não por livre e espontânea vontade.
Então, eu acho o Jerry um bom personagem. E ele é um personagem que, tipo, dá pra tirar muita coisa em cima dele, mas também um episódio por temporada já tá de bom tamanho. Nessa temporada teve um episódio que ele misturou o cérebro com o Rick, então pra mim já deu. Passou uma temporada, a gente tem outro dele.
Acredito que não precisa de 3 episódios da temporada. Eu acho que o foco mesmo. O mais interessante é o Rick e o Morty, né? Quando foge dos dois, já não precisa ter vários arcos para isso.
É. Inclusive, é exatamente por isso que eu detestei o episódio 8, o dos Numericons.
Porque não tem Rick, né? Teoricamente.
Nem o Rick, nem o Morty. Nem só por isso, ele pega uma piada do pós-crédito do episódio lá da primeira temporada e faz um episódio inteiro sobre isso. Então, tipo, ele pegou uma piada que era engraçadinha lá atrás, esticou ela demais, esticou ela no episódio inteiro.
É, deu um universo total, né, pra piada, cara.
É, a piada ganhou um universo próprio. E acho que... Sabe quando você conta uma piada e você começa a prolongar demais? E pessoas começam a ficar assim, com cara de vergonha alheia? Uma sensação que eu tive nesse episódio. Pra mim foi o pior episódio da série toda, porque o único objetivo dele foi esticar uma piada só. Porque, cara, o protagonista do episódio é o professor de matemática do Maury.
E o Ice Cube.
E o Ice Cube, é.
E no final do episódio vai ter mais. Então, na próxima temporada, provavelmente vai ter mais uma coisa nesse universo.
Sim, mas eu realmente foi um episódio com menos curtido da série inteira.
É, mas... eu também acho que ele é o mais fraquinho, talvez, assim, diria. Pra mim, o 9 é Masterpiece Rick and Morty, né? Porque ele é descolado de toda a realidade possível e é puro entretenimento esse episódio, né? Depois eu ia pro 1, top 3, assim, eu iria 9 e 1 e o 10, eu acho, que eu colocaria.
Eu acho que o meu top 3 é o 4, né? Já expliquei porque os motivos porque eu gosto muito do 4, o 9... Maravilhoso, só do Papa ser o vilão do episódio.
O vilão, pô, é muito bom. Viu? E juntar o Papa, o pé grande, tá ligado? Você ir pra Valhalla.
O monstro do pântano, o Frankenstein.
Mano,
foi uma viagem. E acho que no top 3 eu colocaria o episódio 5, porque acho que fechou redondinho os arcos que estavam abertos.
Ah, sim, é importante também. O 5 é importante pra série inteira, né? Pra quem assiste só pela lore, né, da série. O 5 é meio que um encerramento de arco, de série, assim, pra muita gente. Bom, vamos falar agora do futuro de Rick e Morty. Você espera mais temporadas, tipo... Você acha que tem potencial pra virar um tipo Simpsons, assim, 25 temporadas de Rick e Morty? Tem fôlego pra isso ou você acha que tem que ter um filme?
Eu acho que as coisas têm que acabar, cara. Uma hora tem que acabar. Voltando a falar até do Futurama, né? O Futurama eu assisti todos os episódios durante a pandemia. As primeiras temporadas também eram muito boas. Só que com o tempo foi desgastando, tanto que a série foi cancelada duas vezes.
É verdade.
E vai rolar agora. E logo ela vai ser cancelada de novo, você vai ver. Mas, tipo, as coisas têm que ter um fim. Quando você estica demais, fica sem graça. Eu tomo como exemplo o Desencanto, a série do Matt Groening da Netflix. Uhum. Começou em décimo a série. Só que foi esticando, até que acho que os produtores viram que não dava mais pra esticar, eles encerraram a série. A série tem um final. Um episódio final, Desencanto, agora. Então, tipo, acho que Rick and Morty algum dia vai ter que acabar. Eu acho que vai chegar até a 12ª temporada, mais ou menos. Acho que vai durar tudo isso, porque... Não tem como... Por que eles pararem agora? Porque o Rick and Morty é o carro-chefe do Adult Swim.
Nenhuma outra série
faz tanto sucesso quanto o Rick and Morty. O Adult Swim nunca fez tanto sucesso, né? Antes de Rick and Morty. Porque, tipo, Adult Swim... Antes tinha uma série ou outra que era engraçada. Mas não era nada que tinha conseguido conquistar a cultura pop. Rick and Morty...
Furou a bolha,
né? É, exatamente, furou a bolha. Todo mundo gosta de desenho assim, de comédia, ficção científica, gente que tá mais conectada com cultura pop gosta de Rick and Morty. É difícil você achar alguém que não tá ligado nas atualidades que não gosta de Rick and Morty. Então, por ser a principal série do Adult Swim, eu acho que eles vão esticar isso no máximo que dá. Mas eu acho que tem que ter um final, porque quando eu tava na temporada 6, eu achei que eu já tava meio que desgastando, eu tava até pensando em abandonar a série. Aí dei uma chance na temporada 7 e eu vi que a série melhorou. Então espero que a oitava, ela, como não tem mais muito arcos abertos, só se for fazer a vingança do Churrito, né? Que o Maury abandonou o Churrito lá e ele jurou vingança.
Provavelmente vai ter, né? Vai vir um exército de churros por aí.
É, a batalha do Rick and Morty contra um monte de churros. A não ser que façam a vingança do Churrito, eu acho que a partir de agora vai voltar a ser aqueles episódios conectados. Agora na segunda temporada, acho que a segunda temporada inteirinha é só episódio desconectado. Então eu espero que o Rick and Morty a partir de agora volte com aquela pegada de aventuras aleatórias. Tenha um episódio pra Summer, um episódio pro Jerry, mas foque mais no Rick e no Morty. A gente encerrou o Rick primário, já acho que já botou uma pedra no assunto da Anne, né? Acho que a gente já entendeu o que o Rick sente por ela e como que seria que esse caso aí conseguisse ela de volta, né? Esse episódio 10 também abordou, né? Como é que seria o retorno da Anne, mesmo que hipotético. O assunto da Betty Clone já tá mais do que pra mim resolvido, tanto que ela tá morando
Nos hits, né? É, exatamente. Então, aí não tem mais dúvida nenhuma.
É, não tem mais o porquê abordar esse assunto. E pra mim é isso. Então, tipo, Rick and Morty vai ter mais umas 4 ou 5 temporadas. Vai durar mais um tempo, mas uma hora acho que eles vão ter que parar. Eles vão ter que pôr a mão na consciência e falar assim, não, essa série já deu. E é isso. Mas como é o Cacom, por ser o carro-chefe do Adult Swim, eu acho que o fim do Rick and Morty tá distante, mas ele tem que chegar um dia.
Sim, concordo. É, eu acho ainda que eles vão fazer Rick and Morty por mais uns 10 anos. Não, que não sejam 10 temporadas, né? Mas acho que vai durar ainda mais uns 10 anos de Rick and Morty. Por exatamente isso que você falou. Por ser o carro-chefe do Adult Swim. É, eu acho que quando acabar a série... E, por exemplo, digamos que acaba a série hoje e daqui 10 anos o Adult Swim não consiga nenhuma grande série de sucesso. Assim, que Fúria Bolha, todo mundo assista, todo mundo vai atrás, divulgue, né, a marca do Swim, eles vão lá e voltam, tá ligado? Com o Rick and Morty. Provavelmente vão fazer isso. É o que fazem com o Beavis e Butthead de vez em quando aí pra tentar trazer mais um público aí pra série, etc. É, porque é uma série boa, são personagens, principalmente o Rick, né? O Rick é um personagem que já tá espalhado aí. O formato dele, né? O cabelo e o rosto dele já tá espalhado basicamente aí pela cultura pop inteira. E vamos ver, né? Vamos ver. Provavelmente agora vai ter o anime, né? Rick and Morty também. Eu não sei se vai ser acho que vai ter alguns especiais, né? Não vão ser episódios completos do Rick, né? Acho que vão ser episódios menores. Mas vai ter o anime Rick and Morty. E vamos ver, né? O futuro nos espera. Mano, considerações finais sobre a sétima temporada de Rick and Morty?
Sétima temporada, vou dar uma nota pra ela, uma nota 7,5. Levando em consideração. É uma boa nota, né? É pouco acima da média. Levando em consideração que as outras temporadas foram de média 6 pra 7, essa foi 7, me deu uma melhoradinha. Tem uns episódios que, tipo assim, não acertou muito bem, mas eu acho que o Rick and Morty tá voltando a andar nos trilhos, né? Eu acho que o Rick and Morty tava, como eu falei, tava desgastando, mas acho que reencontraram a identidade deles e eu acho que tem tudo pra melhorar a partir de agora. Lembrando que o Rick and Morty tá sendo um dos criadores, né? Um dos criadores foi afastado da série.
Sim, exatamente.
Então já é difícil.
Foi afastado com todo com toda a justificativa, né?
Sim, merecia ser afastado mesmo, né? E eu fiquei até cético, né, da série continuar sem ele, mas foi justamente a sétima temporada que foi feita sem ele, né? E foi a sétima temporada que melhorou. Então, eu acho que eles conseguiram uma sobrevida mesmo sem um dos criadores, né?
Sim, exatamente. Acredito que algumas obras melhorem com o afastamento dos seus próprios criadores após algum tempo, né? Para abordar e crescer de uma maneira que não seja somente focado naquilo que o cara pensou. Star Wars é um bom exemplo, talvez.
Talvez. Depende também.
Depende da obra. Mas é isso. Se eu fosse pra dar uma nota, também acho que eu daria uma nota 7, assim, pra temporada do Rick Morty. É uma boa temporada, uma temporada bem engraçada. E causou aí que... Como que eu falo? Ela fez o seu propósito, cara. Então, por isso que a nota 7 não é nada, não é uma masterpiece da televisão, mas é uma boa temporada. Bom, é isso. Gustavo, muito obrigado, mano. Foi uma grandíssima participação aqui no Podpacast. Espaço agora para você falar o que você quiser. Fique à vontade.
Opa, eu queria agradecer mais uma vez que não só eu, né, tem sido chamado, o Cinema e Treta como um todo, né? E faz tempo que eu não mando, mas às vezes eu mando o Gui pra representar a gente, mas eu tenho vindo bastante agora. Então agradecer mais uma vez, né, por convidar o Cinema e Treta como um todo, né, pra participar. Dessa vez fazer essa análise, né? Das outras vezes foi pra falar mal de algumas coisas. Eu lembro que. O primeiro que a gente gravou esse ano foi pra falar das piores continuações, né? E eu não sei que não devia existir, né? Aí você pensou no Cinema e Treta e disse, Cinema e Treta deve ser o podcast ideal pra falar desse assunto. Então agradeço mais uma vez a gente ter sido lembrado, né? Então, pessoal que estiver escutando e não conhece Cinema e Treta ainda, é um podcast sobre filmes populares com opiniões impopulares. Você encontra a gente nas redes sociais, @cinemetreta, no Instagram, no ex-Twitter e no TikTok. Nós falamos bastante de cinema, também temos dois spin-offs, um falando de música e outro falando de futebol, onde o Estevam também é um dos apresentadores, né? Então, vai lá pra conhecer os nossos outros projetos, tá tudo no perfil do Cinema, tá tudo bonitinho na mesma casa pra vocês não se perderem. Só pesquisar lá e mais uma vez seu espaço pro Estevam e assistam o Rick and Morty.
É isso. O espaço tá aberto pra você. E escutem, né, além do Cinema e Treta, né, os episódios normais, hein, esse de futebol lá tem uma grande decepção minha com o Corinthians esse ano, né? Quando o Corinthians ainda não jogava futebol, porque agora ele pratica a arte, né, dentro de campo, porém perdeu para todos os Santos possíveis no Campeonato Paulista. Enfim, é isso, vamos lá escutar Cinema e Treta e é isso. Valeu, Gustavo. Gustavo voltará aí o quanto antes possível aqui no Podpacast.
Vai deixar que eu tô de volta logo logo.
É isso. Bom, pra você que gostou do episódio de Rick e Morty, assina a HBO Max, hein? Ou não. Vá nos métodos alternativos também, que tem lá. E assista Rick e Morty. Se você gostou aqui do episódio do Podpacast, veja aí no seu feed de podcasts favoritos. E procure aí, que eu tenho certeza que tem episódio para todos os seus programas, filmes e gostos aí que você tem pela cultura pop em geral. E também já tem episódio sobre Rick and Morty aqui, tá? No Podpacast. Então corra, vá atrás e se divirta, tá bom? Só procurar por Podpacast em todos os agregadores de podcast ou lá no Instagram, @Podpacast. A gente se vê aí na próxima semana, no próximo programa. Um grande abraço e tchau!